Tá no ar mais um podcast Locadora. Hoje nós vamos falar sobre os três consoles da geração atual, um pouquinho ali daquele esquecido e talvez um pouquinho do PC. A gente vai ver os pontos fortes e fracos do que é melhor pra você que é indeciso e não pegou nada ainda, ou você...
Caraca,
que...
é um FC dos consoles?
O FC, cara, é...
Tá no ringue, né?
É um Battle Royale, aproveitando, já que é moda, né? A gente vai jogar todos numa ilha, eles vão ter que achar munição, recursos e não morrer envenenado, coisas assim. Mas enfim, então tenho aqui hoje comigo o Hugo. Belo?
Então toca a musiquinha do UFC, né?
It's time! E o Catch?
Presente, voltei.
Aí daí, eu sou Desgraça e vamos lá, mas primeiro os recadinhos. Olha aí, cara.
Desgraça, cada vez tu tá mais animado, né?
Cara, eu não sou uma pessoa muito empolgada, então, né?
Estamos sem fôlego com esse podcast.
Estamos sem fôlego pros anúncios dos recadinhos aí, que nem o recadinho que o nosso site é o locadoratv.blogspot.com. Temos agora uma URL do YouTube. Qual que é a URL? O Business Cat.
youtube.com/locadoratv.
A gente tem mesmo?
Eu sim. Chutei isso, é isso? Né?
Não?
Mas é... Pô, Belo, tu é o cara do YouTube, cara.
Eu não sabia.
Falando isso, vou trocar lá no blogger, né?
Ah, show. Pô, que bom que a gente ganhou. YouTube, obrigado não, né? Você não faz obrigado nada com essa obrigação.
Exatamente.
É, tem uns três ou quatro tweets que eu tô devendo aí de review do joguinho de celular do Felipe.
Brincadeira, hein? Pra você que gosta de mobile, cara, os posts do Felipe são muito interessantes, cara.
Mas tem... você estava devendo os tweets, e onde você vê esses tweets, Belo?
No @locadoratv.
Olha aí, que bonito,
não
hein?
Não é? Eu errei? É, tá certo.
Ah, acertou. Certa resposta.
Certa resposta. E eu acho que só faltou o e-mail aqui, caso queira enviar um e-mail com sugestões, comentando o tema. E não sei por que os posts estão com tantas visualizações, sendo que não aumentou tanto o número de downloads, mas deve ser bots russos procurando mulheres, sei lá.
Mulheres,
quem louco. Quem quiser enviar e-mail é... Nossa, a cachorrada aqui acabou apitando. Alguém fala aí.
locadoratv@gmail.com. Cara, não fica falando desses negócios russos, não, que acontece essas paradas aí, mano. A gente não volta pra casa depois de um dia de trabalho. Os russos são foda.
Enfim, vamos pro tema, então. Então, cara, teoricamente, a geração começou com qual console, cara?
Wii U.
Wii U? Foi acho que ano primeira, que o Wii? Né? Que ano que foi o Wii U, cara?
2011, se eu não me engano, deixa eu ver aqui.
Que ano foi nós e você?
Wii 2011, 7 de junho de 2000... Não, 2012, desculpa.
Foi novembro 2000? De 2012, mas ele tinha sido anunciado, tá interessante. Na Brasil Game Show de 2012, a gente teve a Nintendo com o Wii U aqui, a galera pôde testar, em outubro, antes do lançamento, olha só que loucura.
Já começando a geração com o pé esquerdo, né?
só pra complementar, o Play 4 e o Xbox vieram no verão seguinte, né? No verão não, no Natal seguinte, em novembro de 2013.
Sim, sim, a Nintendo, acho que desde o... Do Wii, né? Não é que ela já tem essa ideia de lançar os consoles meio que em datas quebradas, né? Não sai tão junto dos outros. Esse até saiu bem junto.
Até que faz sentido, porque por mais, né? Ah, nova geração, ele não era um console de nova geração, ele era um console da geração já que tava acabando, né? Ele era equivalente ao Play 13, o sim. Xbox.
Acho que um pouquinho melhor só, em alguns pontos, mas sim.
Pois é.
Caramba. É foda,
cara. Tu é o único proprietário aí, fale do Wii U, né, cara?
Vamos lá. Primeiro aqui, eu não vou defender ele porque não precisa de defesa. Tem muita coisa pra se defender. Ele tem um gamepad gigante, ele tem um formato ali que é igual ao do Wii, então ele mesmo já pode se defender. Ele foi esse console, assim, que não deu muito certo pra Nintendo. Eu não acho ele um console ruim, mas em número de vendas não tem como falar que ele não conseguiu vender bem. A ideia que ele quis passar na época foi uma ideia que acabou... não pegando com todo mundo. Eu lembro de ler, depois, né, quando tava procurando ler a história dele, eu lembro de ler que a galera procurava, quando foi encostar no Wii U, não entendia o que, que ele era. Se ele era uma expansão do Wii, né? Era só um negócio, um Wii melhorado, ou se ele era realmente um console novo. Depois a Nintendo...
Mas isso, Belo, só uma coisa complementando isso aí, isso foi muito por causa do anúncio dele. Não sei se você lembra naquela E3 de 2011, que ele foi anunciado, eles não mostraram o console, eles mostraram só o Gamepad.
Sim.
Aí a galera se confundiu, o que eu faço com isso aí? Eu vou comprar só o Gamepad? Sabe? E ficou nessa... Eles tiveram que explicar um pouco mais do que o que eles querem, que eles fizeram. Isso acaba sempre não sendo produtivo para um marketing, né? Digamos assim.
Sim. O próprio Iwata, quando ele deu uma entrevista, ele chegou a comentar que foi um erro deles essa parte. Tipo, a gente não soube oferecer o produto do jeito que teria que ser, entendeu? E aí foi lançado, tipo, tinha um puta sucesso atrás, né? Que era o Wii. Sucesso pelo que o Wii tinha feito. E aí lançaram o Wii U. E o Wii U tinha uma parada interessante no começo, né? Que era... Se falava da questão... Isso até quando teve a apresentação do Switch. E as produtoras queriam estar junto. O Wii U também teve isso. E ele foi um videogame que queria... Tinha se falado na época que teriam jogos mais maduros, né? Porque, querendo ou não, o Nintendo ainda tem aquela parada que era da briga da época com a Sega lá, que Nintendo é pra criança, né? Mas, infelizmente, não funcionou. Tem jogos bacanas. Hoje em dia, se me perguntar, vale a pena comprar um Wii U? Porra, depende muito, cara. Porque depende o que você quer. Se, tipo assim, ah, não, quero o Wii U pra jogar, sei lá, o Wonderful 101, que é um jogo que ainda não saiu pro Switch. Mas tem chance pra caralho de algum momento... Esse jogo pipocar, entendeu? O Switch pegou quase que a biblioteca toda do Wii U, dos principais, pelo menos. Entendeu? Então...
É isso que eu ia falar, eu acho que não vale mais a pena comprar um Wii U. Eu sou um cara que eu quase comprei o Wii U umas 3 ou 4 vezes, sabe? Eu passei a geração inteira ali com o 3DS e o PC. Mas eu olhava o Wii U, eu olhei, tipo, ah, quando veio o Splatoon, pô, quase comprei. Aí quando saiu o Super Mario 64 no Virtual Console do Wii U, eu quase comprei. E teve mais outras situações, assim, que, pô, tenho muita vontade de ter isso aí. Aí eu acabava que eu sempre... eu nunca ia, porque, não sei. Eu acho que eu tenho certeza que eu ia aproveitar o console, mas eu não tava ganhando muito dinheiro na época, né? Não valia. Mas aí, hoje em dia, cara... por exemplo, o Play 3 talvez valha a pena tu comprar, porque tem muita coisa lá que não tem no Play 4, comparando em relação... ao Switch com o Wii U, porque muita coisa do Switch foi trazida, do Wii U foi trazida pro Switch já, então, ou melhorada, né, que nem o Super Mario Maker e o Splatoon, ou com port, que nem o Mario Bros lá, né,
do Wii U. Então, tem um ponto interessante aí, talvez você seja uma pessoa que não teve o Wii e você quer aproveitar o jogo de Wii e tudo, cara, se você pegar o Wii U, praticamente você já tem o Wii e o Wii U, né? Que ele roda o Wii tranquilamente, ele tem não só questão de emulação, é o Wii dentro do console ali mesmo, rodando tudo. Então fica assim num ponto mais de... Pô, a pessoa gosta de colecionar, que nem eu gosto, entendeu? Principalmente assim, de consoles mais novos e tal. Mas, cara, é muito ruim, porque ele acaba que aqui pra gente no Brasil é um console caro. Um problemão do Wii U, que vale a pena comentar, que é o que você citou, que é o Gamepad, cara. Porra, o Gamepad dele é tipo, é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo, cara. Você não consegue, inclusive, ligar o console se você não tiver aquele Gamepad.
Nossa.
É muito bizarro, tipo, não funciona legal. Eu gosto, tipo, tem jogos tipo Splatoon. Quando você joga o Splatoon, que ele deixa o mapa ali na tua mão, e você joga o jogo na telinha e você usa aquele mapa, é bacana. Tem jogos que funcionam direito, mas... são muito poucos, nem vale aqui apontar no dedo, tipo, ah, tem um zumbi, essas coisas, mas acho que nada que vá te fazer um divisor de águas. O Gamepad também, a Nintendo, graças a Deus no Switch, deu uma freada nisso, mas ainda tem aquela porra, tipo, tá jogando o Super Mario 3D World, né? E aí você tem que assobrar o Gamepad, você tem que fazer aquelas interações que são um pouco maçantes, entendeu? E o Wii U ainda tem isso, mas, sei lá, vai ver o cara pega, ah, vou comprar um aqui por 400, por 500, só que já vem cheio de jogo, tipo, já vem com Mario Kart 8 e tal. Talvez até compense, porque o online do Wii U funciona até hoje, mas, assim, se você tá pensando principalmente em pegar coisas mais novas e aproveitar a biblioteca do Wii U, pô, cai fora, cara, cai fora. O videogame não vendeu muito bem, mas não acho que seja um videogame ruim, não. Tem ideias maneiras ali, inclusive, você vê que o Switch, parece que o Wii U é um beta do Switch. Assim, literalmente, quando tu bota um do outro do lado, fala assim, caralho.
E Belo, eles até tinham ideias pra dar algum suporte adicional pro Wii U, como tem até um E3 lá que o Red falou que ia ter um suporte pra dois gamepads, né, que eles iam vender separado, mas isso não aconteceu porque eles viram que não tava dando certo e já quiseram adiantar o Switch, no caso, né.
Sim. Não, a melhor coisa, a Nintendo fez uma jogada inteligente. O ruim do Wii U é que o Deep Touch não tem nada. Uma outra coisa que sempre comentam, e é bom que eu tô aqui, eu posso falar, é o alcance do gamepad, que também é na boa esta. É muito ruim, cara. É muito ruim. Você não tem essa coisa que você pega o Switch e eu vou jogar no quarto. Se tu fizesse com o Wii U, ele já perde o sinal. Você não consegue jogar. E isso é um videogame que você tem uma base ali, que, caralho, eles podiam... É complicado, cara. É um videogame realmente, assim, muito de nicho hoje em dia. Você pega se realmente você for colecionador, se você quiser guardar e tal, que é pro futuro um dos videogames aí que deve ficar muito caro pelas unidades, né? Que ele tem unidade, mas não tem tanto. Aí você tenta a sorte, né? Mas funciona direitinho. Você entrar hoje no online, você consegue jogar online muita coisa. Só Smash, cara. É, você não vai conseguir jogar porque é uma bosta. E é uma bosta no Switch também. Mas... E é de graça.
Talvez, né, talvez valha a pena, ô Belo, desculpa. O Virtual Console do Wii U... Funciona ainda.
É bom, então, funciona.
O do Wii foi terminado, né? Mas o do Wii U deve estar funcionando ainda. Então, pra jogar esses jogos mais retro, né? Que tu quer comprar o jogo em vez de só fazer a assinatura, que nem no Switch. Talvez seja bom. Tanto o Wii U quanto o 3DS também tem um bom suporte de Virtual Console. Só que o Wii U tem os Nintendo 64, né? Que não tem no 3DS.
É, cara, é tipo assim, é muito complicado, porque que nem a gente tá falando.
Ah, desculpa, outra coisa, só pra continuar. Eu acho que o Wii U é o único console que roda todos os Zeldas. Entre Virtual Console, jogos de Wii e tal, eu acho que é o único que roda todos os Zeldas. Então se você quiser jogar, conhecer a biblioteca do
Zelda... Mentira, ninguém não. Ele não roda. Ele lançou...
Ele roda o antigo.
Não, mas joga o DX.
E ele, eu acho que não é um jogo de 3DS também não, cara.
Mas é o Majora's e o Link Between Worlds talvez não.
Não tem.
Mas enfim, a grande maioria.
Não, e as versões que eu acho que vai chegar pro Switch em algum momento. E as versões que tem, tipo, do Twilight Princess e do Wind Waker são muito boas, assim, são espetaculares. Então, vale a pena, mas eu acho também que isso em algum momento vai chegar pro Switch, cara. Nintendo só tá lá com essa porra guardada pra...
Peraí. Ele, tipo assim, comprar ele assim, comprar, tipo, pra comprar jogos assim, é só se tu for colecionador no máximo, assim. Mas comprar ele pra fazer o Pipichu lá aí do Belo, vale a pena ou não?
Porra, até assim, cara.
Não vale?
Não acho, porque...
Aí depende do preço, eu acho, talvez, né? Se o cara conseguir achar barato.
Depende, pô, o cara chegar pra você com o Wii U na caixa, R$300, porque até pra você ele achar assim é difícil, tu não acha esse videogame barato. Mas... Porque o que acontece? Quem geralmente mexe no console pra fazer homebrew, essas coisas, é um cara que não tem problema nenhum em ligar o PC e jogar no emulador e tal. Ele vai conseguir jogar a maioria desses Zeldas por emulação. Então fica um pouco até complicado aconselhar assim, mas pra quem coleciona, pra quem curte, e se achar muito barato, claro, compra.
Mas aí, a gente tá falando do Wii U, então a gente já podia mandar falar do Switch, né, que já, como falou, o Wii U meio que o protótipo dele, e já pra não quebrar essa onda. Porque, ué, querendo ou não, o Wii U, se a gente levar com certeza de toda a lista, ele é o irrelevante, basicamente, né, mas o Switch que é o
primo negócio. Né?
Então, e o Switch aí, todo mundo tem Switch? Cara, nós três temos Switch, né, veja só você.
Olha só.
Então,
essa galera rica, vale a... deve estar dando dinheiro, né?
É, né? Vale a pena comprar um Switch? Bom, mais ou menos, né? Porque primeiro que nós moramos no Brasil, né? O console em si, tu consegue ele por um bom preço, mas os jogos que é o problema, né? Ou se você quiser dar uma de guarda-belo e já mandar os homebrew, os hacks aí, tu vai aproveitar ele bem mais, né? Caso você seja um fudido que nem nós.
Os piratas aí, piratas.
Piratas, mas se você for um cidadão de bem, que paga suas contas e sei lá o quê, e lá, lá, lá. Cara, o Switch é meio complicado, tipo, essa coisa aqui. Tu vai ter que criar uma conta internacional, né? Pra se tu quiser comprar as coisas por fora. É. Os jogos aqui são, né, uma forca, até os jogos mais básicos, sei lá, o Cave Story Plus, né, que tem a versão física dele, é tipo um 180, tipo, pô, quem sabe, Cave Story é um jogo que tu consegue jogar de graça no PC, tudo bem que é a versão padrão dele, né, que vem com gráfico 3D e um monte de coisa, mas, cara, acho que quem quer um console que, tipo, ah, eu não tenho tempo de jogar em casa e sei lá o quê, meu Deus, eu tenho 20 mil filhos pra criar e sei lá o quê.
Caralho!
Acho que, o Switch, querendo ou não, pra quem quiser um videogame que, não gosta tanto de portátil, assim, quiser pra levar pra algum lugar, eu acho que é de boa. E não é só, tipo, jogar no portátil estilo de levar ele, assim, né? Tem o revolucionário penduricalhozinho ali atrás que tu pode deixar, como que chama?
Extend.
Um negócio ali pra ele ficar de pé, daí você pode encaixar seu controlezinho lá e, o Switch, pra mim, dos consoles, assim, se for analisar os consoles, ele é o que mais vale a pena, assim, pelos jogos e por ele em si, né, já que ele, mas que ele não seja um media center muito bom, né, não vai assistir o Netflix nele, só o YouTube, mas de resto ele, serve.
Ele dos consoles é o que tem mais cara de brinquedo também, né, cara? Tem mais, assim, a questão dos controlezinhos que você troca.
Mas videogame é isso aí, cara. Quem acha
é brinquedo. Videogame pra criança. Quem fala o contrário tá errado.
Porra, tu... já viu o PS4 que tá aí na estante pra tu ver se tem cara de brinquedo. Parece até um tijolo preto.
É aqueles Lego. Lego não, aquele... Como é que é? Eu quero ser engenheiro, não tem? É um monte de tijolo.
Sim.
Uma coisa que eu queria comentar, que o Zgrassi falou aí, que é da questão da conta internacional. É que tu consegue... Dá uma burlada na questão dos valores, né? Claro que agora com o dólar alto tá complicado de qualquer jeito. Na real não é o dólar que tá alto, né? O real que tá baixo também. Mas tu consegue fazer várias contas no mesmo Switch, né? E comprar em várias shops diferentes. E consegue, assim, achar jogos com um preço um pouquinho melhor, né? Dá uma economizada que sai bem mais em conta do que comprar os jogos no Brasil. Principalmente a mídia física. Mas... O que eu ia falar? Até uma ideia pro Belo aí, pra botar no canal, que já me aconteceu mais de uma vez. Inclusive uma vez contigo, que a pessoa compra um Switch e vem... Aí chega, mas eu não consigo mexer em nada? O que que tá acontecendo aqui? A pessoa vai lá e bota a conta brasileira, sabe? E aí vai entrar no shopping e não tem nada. Uma ideia seria até fazer um tutorialzinho no YouTube de como iniciar, assim... a sua vida no Switch, porque essa questão de ter que botar uma conta internacional pra usar eShop, quando é melhor usar cada conta, como é que dá de trocar de nacionalidade, são um monte de coisinhas que são chatas a gente precisar fazer, sabe, porque não deveria precisar fazer, mas o normal seria ter uma conta num país só e tu usar só aquilo, tá tudo certo, aí o sistema é bem simples, só que a gente acaba tendo que fazer essa troca, esse monte de modificação de país, de loja, por causa da não disponibilidade que temos aqui no Brasil, né? Então eu acho que seria até interessante dar não é complicado, mas já vi acontecer de pessoa que não entende o que tá acontecendo quando compra videogame e não tem jogo pra comprar.
Sim, sim. Eu fui um desses, pô. Não, eu tô até pensando realmente em fazer um até explicar, tem canais aí que explicam, mas querendo ou não, tendo mais um ali do locadora, ajuda. Eu acho que os pontos que vocês estão falando é interessante. O Switch hoje em dia também é bom comentar que o console aí vai para 3 anos de vida, né?
Se eu não tô enganado. Tá com 2,5 agora, completou em setembro.
Aí, e tem bastante jogo nele, você consegue jogar bastante coisa nele, vem chegando bastante coisa. O ano, vou falar isso sem demagogia nenhuma, o ano de 2019 foi o ano do Switch, porque é um console mais novo, então... Tem muita coisa ainda pra sair, né? Muito gás pra... Muita pista ainda pra andar. E, cara, eu acho que de todos ele é o mais diferente, esteticamente, entendeu? Caraca, você pegar, jogar a mochila, realmente é um diferencial que ele tem. Acho legal a gente trazer aqui a polêmica, né? Do tipo, ele é muito mais fraco que os outros, ele é um console fraco. Assim, tecnicamente, se você olhar as especificações de peças, né? Sim, mas nem por isso o console deixa de ter alguns jogos bacanas e tal, entendeu? E os exclusivos dele tem um peso do cacete, cara. Até hoje, já vai fazer... Se o Switch vai fazer 3 anos, o Zelda Breath of the Wild lá vai fazer 3 anos também, né? E até hoje é um jogo que vive na boca da galera. Muita gente aí tira como o melhor jogo da minha vida e papapá. E, porra, tem de peso. O Mario também, o Mario Odyssey, né? Porque não adianta só falar de console. Porque console é um negócio que um amigo meu já falou. Até o Didi, que trabalhava comigo. Ele, cara, console tem que ter exclusivo pra você se interessar. Se você pegar um console, que até a gente vai falar do Sony mais pra frente, e não tem exclusivo de peso, tipo, você sente assim, eu posso jogar o que tem ali no PS4, eu posso jogar ali no PC. E é verdade. E, pô, o Switch tem exclusivos de peso pra caramba, e jogos muito variados, né? Tipo, tem Mario Tennis, tem Mario Party, tem Zelda, ainda não tem Metroid, mas tá pra chegar, Você tem agora o Astral Chain, que é um, praticamente
lá um Hack Smash.
Donkey Kong,
Mario Rabbids,
que era do Wii U e foi pra lá. Tá tudo em casa, entendeu? Então tem escolha ali dentro pra você fazer. E muita coisa que vem saindo nova.
Fire Emblem, Mario Maker.
É, e muita coisa que vem saindo nova já vem ganhando ali seu espaço no Switch. É porque é foda, né? Tem algumas coisas ali, tipo, eu sou um dos caras... Porra, oh, caralho, Witcher, não sei o quê. Mas tá lá, entendeu? Tá lá no console, se você ver, daquele jeito. Mas tá lá. O console, sim, não é o mais potente de todos, mas nem por isso acho que vale desmerecer. Tá? Pô, se tivesse uma coisa melhor aqui no Brasil, né, mais...
Sim.
Menos salgado, seria, inclusive, eu acho que uma das melhores escolhas, com certeza. É uma das melhores escolhas, né?
É, o maior problema, tipo, de morar no Brasil e ter o Switch é isso, né? A gente não tem um... O problema é que a gente não consegue coisa tão barata assim. Ele tem que ficar nessa alternância das eShops aí, pra quem quiser comprar. E o Cat falou, mas... Não precisa criar conta exatamente, tu pode usar até a mesma conta e ficar mudando de região, né? E é algo mega simples, é algo que se tu for fazer, sei lá, acho que no PlayStation 4 e Xbox é meio complicado, assim.
Sim.
No Play 4, pelo menos, tem que criar um e-mail da região, né? Então já complica por isso. Mas eu acho que do Switch, uma coisa que, tipo, tu é uma pessoa que, sei lá, tu quer jogar nem coisa muito exclusiva, assim, tipo, ah, eu quero jogar um Call of Duty da vida, quero jogar um, sei lá, uns jogos da Bethesda, jogo da não sei o quê. Esses jogos que são mais multiplataforma, no caso, o que mais vale pegar pena é o PC, teoricamente, sim, né? Isso que é algo barato, assim, teoricamente, por mais que... Nos últimos tempos, deu uma alta no preço, assim, de peças, essas coisas, que antigamente era muito mais fácil de comprar. Mas, compensação, hoje em dia, eu acho que nunca o PC recebeu tanto título multiplataforma, né? Que coisa que só saía... Ah, Yakuza, só o
360. PC.
É, o Tuzinho falou, o Yakuza, coisa... Até coisa exclusiva da Sony, né? Tá indo mais pro... Uhum. PC, né, que agora os japoneses estão vendo que é um mercado que tá vendendo bem. Então acho que se uma pessoa, eu tenho um PC, já tenho os lançamentos bons nele, e qual que é um console secundário? Pô, o Switch com certeza, eu diria, cara. Que eu acho
Na época, antes do Switch, eu sempre falava que a minha preferência, que foi o que eu acabei tendo, né, era o PC e um 3DS, porque o Wii U não tava com a bola toda. Os jogos 3DS, inclusive, eram muito bons, e os third party jogavam no PC. Exato. Eu sempre fui um cara mais da Nintendo, assim, e agora isso se transporta pro Switch. Ó.
A verdade é que Nintendo já vem numa paradinha dessa já há um bom tempo, já, né? Acho que desde do game de novo lá pro Wii, que já tem essa parada de tipo ser sempre aquele, a gente tem, eu tenho um PS3, mas eu também tenho um Wii. Ah, eu tenho não sei o que, mas também tenho um Wii U. Até tem um vídeo, assim, citando youtubers, né? Mas tem um vídeo do Cossielo que ele fala, na minha casa tem isso, e tem um Wii U pra eu jogar Mario, entendeu? Então, já esse pensamento de, tipo assim, é um console que eu tenho, apesar de ter os outros. E quando você vai ver, eu acho que tinha saído até umas estatísticas, não sei onde eu vi, do Switch mostrando que, tipo, muita gente tem PS4, lá no Japão mesmo, geralmente é PS4 e Switch, entendeu? Switch porque a galera bota na mochila, bota na bermuda e o caramba, e vai pra rua jogar, e tem um número grande de gente que tem PC e tem Switch, que eu acho que é um bom casamento, entendeu? Faz sentido ter esses dois, assim, porque, tipo, cara, não, que nem eu falei do Witcher. Pô, eu quero jogar o jogo do jeito que, sei lá, graficamente deveria ser. O cara cai pra um PC bom e consegue jogar tudo ali. É um console bacana, não tem porquê.
Uma coisa, só complementando essa questão do PC e Switch, que até gostaria de ver mais daqui pra frente, é o que fizeram com o Divinity, né? O Original Sin 2, que tem o crossplay. Crossplay não, é cross save. Né? O cara joga no PC, para, pega o Switch e continua onde parou. Então, sim, se eles implementarem isso... Já implementaram uma vez, então a conversa ali da Valve com o Nintendo existe. Uhum. Então, os acordos vão ser facilitados para outros jogos terem isso. É uma coisa bem interessante de se ver daqui pra frente, de se acompanhar, se tiver. Sim.
Isso é até bom, por ter a Nintendo e a Valve. Isso depois vai ficar, aparentemente, deve ficar algo até comum, né, cara? Não deve ser algo, de todas. Como a questão do crossplay também, duvido que pode até ter essas entrelinhas, essas discussões, mas acho que no final vai virar algo comum. É um caminho certo. E, porra, pra você que joga algo portátil em qualquer lugar e tenha questão de poder chegar e jogar em casa também, né? Tinha gente pedindo isso pro Outer Wild, né? Outer World, sei lá. Que aí você pode jogar. E faz sentido também, já que vai ter no Switch.
É, uma coisa que tem, eu acho que o Fortnite tem isso também, é a mesma conta pro PC e pro Switch. O Paladin, se eu não me engano, tem, mas não tenho certeza. Eu não sei como vai vir o Overwatch, né? Mas esses jogos assim que são online, que tu tem uma progressão no competitivo ali, do teu level, de itens principalmente, que tu compra, não sei ainda como é que vai ser, mas existe a
possibilidade. Cara, o Overwatch muito improvável, porque ele já não tinha entre o PC e o PS4. Eu jogava ele no PS4, depois comprei no PC, e né, não tinha nada lá das minhas roupinhas.
Eu tinha no PC, tu tinha no PS4, não dava pra...
Exato, também não tem o crossplay, então é outro problema. Mas uma coisa que eu queria destacar aí do Switch... É que, tendo a eShop BR lá, pra, eu até falei na parada do cartão internacional, mas também tem um negócio que é americano, assim, os códigos, né, de crédito. E quem quiser usar a eShop nacional, tem alguns jogos indies que são baratos, assim, que nem eu tô vendo aqui, Stardew Valley é, tipo, R$25, então, pô...
A Steam já fazia isso faz bastante tempo, eles, tipo, traduzem, entre aspas, pela renda. Então, na verdade, custava 28, 27, geralmente, um jogo de $10. E no Switch, na eShop BR, tá assim também. Então, vários jogos indies que vale bastante a pena comprar na eShop BR. Um, inclusive, é o Cuphead, eu acho, que tá bem mais barato no Brasil do que na americana.
É, Cuphead é 50, né? E não é exatamente tão indie assim, né? Mas é tipo jogos menores, no caso.
Sim.
Mas eu acho que falta um negócio pra gente mencionar, que é o serviço online, né? Que,
oh, meu Deus.
Que é coisa que todos os consoles da geração têm aí. E o serviço online do Switch é meio complicado, porque por mais que ele seja o mais barato de todos, eu tentei a versão do BR aqui, deixa eu ver, um mês é, tipo, é 14,80, daí 3 meses 30 e 12 meses é 74,25. Então, é, tipo, comparando com a PSN, que é 150, é um ano, né? 12 meses, vale a pena, mas aí tu tem um negócio, tem acesso ao teto. Eu tenho acesso ao... Como é que é o...
O NES Online, né? E o Super NES Online.
É, os emuladores aí do Super Nintendo e Nintendinho. E reze pra aparecer outros. Eu no caso, eu não assinei o serviço no momento. Eu negócio lá da Amazon, que tava 3 meses de graça e depois conseguia mais 9, né? Então consegui um ano inteiro. Eu acho que o problema maior é que o online de certos jogos é meio... É rústico. Meio complicado, que nem, sei lá, o Mario Kart, o Splatoon é de boa, mas o Smash, cara, eu acho que o Smash é um destaque, porque tem aquela coisa de, tem coisa de jogar no Wi-Fi é pocket, da Pocket Loss, né, Packet Loss, né, no caso. Daí, mas, vou colocar o cabo no meu Switch, mas o Switch não tem suporte a cabo de rede natural, né. Tem o aparelhinho aqui que tu coloca, daí ele vai ter uma entrada LAN ali. Daí outra coisa que também eu acho meio complicado do Switch é por mais que tu tenha o Joy-Con lá, um controle que pode virar dois, eles não são exatamente os melhores controles, né, cara? Tem aquela parada do analógico começar a fazer o Tokyo Drift lá, então...
Sim.
Então, eu acho que é um...
Eu tive isso aí.
É um console que, tipo, se tu for querer jogar bastante essas coisas, se pá, vai ter que gastar mais nesses apetrechos, né? Eu acho que, se comparado aos outros já vai ter tudo num pacote só, né? E aí...
Mas, assim, só uma coisa, em relação ao controle ali, idealmente deveria se comprar o Pro Controller, não é, tipo... Na verdade, não é ideal porque é bem mais caro, né? Só que é um controle... Pra mim, pessoalmente, é o melhor controle que tem, comparado com o Xbox e o da Sony. Eu compraria, eu indicaria a compra do Pro Controller mesmo se o controle cachorrinho fosse ok pra todos os jogos. Eu acho que o Pro Controller vale bastante a pena.
É quase R$400. Dá R$400 com o Fred.
Mais até, eu paguei mais que 400. Ah,
é. Muito salgado. O Joy-Con também é um preço absurdo.
Comprar os dois Joy-Cons é mais caro do que um Pro Controller.
Sim, então... É Nintendo, né, cara? Vamos mentir. Você tá querendo ir pra um console Nintendo, você vai gastar dinheiro.
PlayStation 4, o último console da Sony aí. Já estamos na beira de vir um novo, né? Por aí. PlayStation 5. Cara, o PlayStation 4, eu comprei ele como posso dizer, que eu estava vendo, ah, meu Deus do céu, Metal Gear 5 vai sair aí, não vai dar pra upar meu PC nem nada, daí eu, putz, vou comprar um PlayStation 4 e aproveitar, né, que, ah, vai ter uns exclusivos bacanas aqui e ali. Aí eu comprei o PlayStation 4, mas, cara, eu vou te dizer que o Play 4, assim, vendo ele como console, ele não tem tanta coisa boa, assim, né, não é algo que eu daria muito destaque, porque, como a gente já mencionou dos jogos japoneses no PC, pô, muita coisa se perdeu, exclusivo, né, no caso. Sei lá, eu acho que desse ano o Judgment, que não saiu ainda pra PC. Eu falei ainda, né, mas não vai saber se vai sair. Desses exclusivos, tipo, me pega, assim. Mas tu vai ver outra coisa, tipo, ah, o que? O Uncharted 4, God of War, o Horizon, Days Gone, né, que, é, aí já complica.
O jogo vendeu bem,
né? Vender bem, né, vendeu, né, mas...
Vendeu bem, tem Miranha, tem Homem-Aranha.
É verdade.
Tem que você pode jogar os Uncharted antigos também, né?
Ah,
tem
Collection.
É, daí tem o, as coisas... o Last of Us Remaster, né?
Sim, sim. Mas acho que, tipo, se tu for... Nossa, eu quero muita coisa exclusiva, assim. Mas se tu não gostar, tipo, desses jogos, que nem falou... Ah, vai ter o Death Stranding também. Que nem sim. Eu, pelo menos, eu joguei Uncharted. É bacaninha, mas não é uma coisa. Last of Us também. Days Gone não me apeteceu. Eu joguei o God of War e não gostei do jogo também. Então, né, tipo... Ah, é com certeza que... É aquela coisa, eu acho que se for pegar é mais pelo comodismo, né? Eu não quero ficar configurando coisa no PC, eu não tenho saco pra sentar na minha cadeira. Tem aquela coisa de pessoal que, eu já trabalho o dia inteiro no PC, eu não quero sentar na cadeira pra mexer no PC de novo, eu quero um videogame em si, né? Então, aquela pessoa que, Switch não me interessa esses joguinhos de criança aí, né? E eu quero jogar, sei lá, ainda um Call of Duty, essas coisas. Então, acho que o PlayStation 4 é a opção ideal pra uma pessoa dessas, no caso, né? Ainda vai ter aquela... sacanagem de tu pagar pra jogar online, né? E aí é mais absurdo, porque é 25 por mês, se tu pegar separado, e 150 por ano. Mas, nessa daí, você tem um negócio que você ganha dois jogos por mês, no caso, né? Com a PlayStation Sim. Plus. Eu não sei, a PlayStation Plus, eu pelo menos assinei desde que eu peguei o console, né? Então, já sempre ganhava algum joguinho aqui e ali, por mais que não jogasse todos. O online dele, eu não sei porquê, mas tem gente que, nossa, massacra assim, nossa senhora, isso ainda continua horrível online, toda hora caindo. Eu não acho o online do PlayStation 4 horroroso, assim. Vez ou outra ele cai, assim. Acho que o que mais pega nele é a loja em si, né? Da PSN. Porque, cara, nem a PSN, o nome da loja, sei lá, é a loja da Sony ali, porque, nossa, ela é horrível de usar no console, cara.
Sim.
E lembra que antigamente tinha um esquema de estilo, aqueles, como é que é, os fones antigos de girar a letrinha pra tu procurar alguma coisa? Era assim, então era uma bosta de procurar. Eu acho que a interface dele é legal, né, tem um negócio assim, tu colocar um wallpaper maneiro aqui, daí tu pode ficar zanzeando entre os teus joguinhos e sei lá, daí, sei lá, eu tenho que pagar, tipo, o foda é que tem umas coisas que cobram, eu penso assim, cara, eu tenho que pagar internet, depois eu tenho que pagar pra poder usar a internet no console, e daí, sei lá, eu quero mudar meu avatar aqui pra ele aparecer em todo lugar. Tu vai ter que pagar pra isso também, né? É uns avatares, tu vê, tem uns avatarzinhos de, sei lá, menos de R$2, assim, o joguinho que tu quer, mas daí tu vê, tem uns avatares de R$10, cara, daí, tipo... Às vezes tem umas coisas muito aleatórias, tipo, sei lá, a caveira com óculos escuros, daí, tipo, lá, R$10. Daí, caralho, velho, quem compra uma porra dessa? Sei lá, mas... Eu acho que isso que é foda do PlayStation 4, cara. Tipo, por mais que eu usei, tem o console por uns 4 anos aí, eu achei é bom, não sei o quê. Mas acho que se tu for ver hoje em dia, cara, eu não sei se ele vale tanto a pena, cara.
É, depende, cara, porque é aquele negócio. Pra quem não jogou, eu tava dando até uma olhada aqui em questão de jogo... exclusivo, né? Ele tem lá o Until Dawn, os Yakuzas, como a gente comentou, tem o Infamous, que foi um que eu peguei, logo assim, quando eu peguei o console dele já tinha ele, o Ratchet & Clank, né? Ele tem jogos bacanas. Hoje, quem pega o PS4 e fala que não tem o que jogar, tá mentindo, porque tem bastante coisa. A parada dele é que, tipo, quem gosta de jogar jogo, queria jogar os jogos do PS3, ou as coisas mais antigas, tipo PS2, PS1, que nem tinha no PS3, mano, desencana, porque esse, infelizmente, não é o console. Parece que o próximo vai ser, né? Mas o PS4 não é o console. Pô, cara, mas pro brasileiro médio, e eu me encaixo nisso, que gosta de pegar um console pra jogar FIFA, gostava de pegar, como você falou, pra jogar um Call of Duty. Puta, eu acho ele um console maneiro. E hoje em dia você tem versões dele que eu acho que tem 1 TB, né, de...
Sim, sim.
De HD, então... Tipo, vale a pena, pô, você consegue jogar coisa nele ainda com muita qualidade, que hoje a gente tem os consoles Pro, né? Você tem o PS4 Pro e você tem o Xbox lá, tipo, 1080p do caralho é 4. Mesmo no console, a versão normal, se tipo, você for jogar um Witcher, se você for jogar alguma coisa desse tipo, porra...
A maioria é melhor nele,
Cê, preço também, né, cara? Você consegue achar ele por um preço até... muito mais razoável. Hoje tá essa maluquice, se você for numa loja americana e tudo, mas tu caça na internet e consegue achar ele por um preço legal.
Sim, jogo físico dá pra achar bem barato. Eu não sei como era antigamente, mas sei lá, eu esperava um mês ou dois meses um jogo que lançava por 200, 250, depois tava por uns 160, 150, assim. Não, nem todos, né, no caso, mas... Se tu for pensar pelo bolso, assim, dá pra pegar bastante coisa bacana. Então, acho que é uma das coisas, uns fatores que vale a pena. E fora que, se comparado ao Xbox, ele é o... Ele é o que tem, tipo, se não pegar o One X, né? E o One X é meio caro demais, pelo que é. Ele é o que roda melhor as coisas, né? É a performance. Sim. Um pouco problema de performance em muitos jogos, por mais que tenha alguns seja sempre capados no 30 frames, né? Ah, é, tipo, eu até falei, pô, mas tem um exclusivo muito bom, né, que é o Bloodborne agora, que eu tava lembrando aqui. Pô.
Sim, verdade.
Um excelente exclusivo da parada.
Porra, no PS4 acho que dá pra você jogar, quem é fã de Dark Souls,
todos.
Você consegue jogar o 1, o 2 e o isso 3
não,
também.
Não dá o Demon Souls, né?
É, só... Daqui a pouco sai o remaster aí, quem tá sonhando. Nossa, vai ser anunciado agora na BGS, com coisa vindo aqui, mas... dá pra tu jogar praticamente a trinca Souls nele ali, de boa. Eu peguei ele muito por causa disso, né? A Sony tem essa parada... Puta, tem Persona, cara, nele mesmo.
Ah, verdade, ó. É que o Persona, é que o Persona que eu lembro que ele é junto do PlayStation 3, né, cara, mano?
Tem o Persona 5, então, tipo, você tem uma biblioteca muito bacana. Eu acho que é um console que hoje em dia você acha com um precinho, assim, maneiro. Tá, eu acho que tá pra piorar depois que sair esses baratos. Vão só se vender com esse novo preço maluco aí. Mas é um console que você acha com preço maneiro. Um ponto negativo que eu acho desse console é essa merda, esse controle. Merda quando eu digo assim, não é um controle ruim, funciona. Mas essa coisa da luzinha e aquele negócio de toque. Cara, tem um jogo ou outro que você usa aquilo, mas a maioria se passa assim totalmente batido. O Infamous, como eu falei, ele usa bem a questão do touchpad e da luz. De resto, cara, é muito difícil você pegar um jogo que use legal ele. Eu acho que o Until Dawn também usa, mas é muito difícil.
Não, mas isso aí, tipo, uma gimmickzinha ali, tipo, não importa. Mas o problema é, teoricamente, importa porque aquilo ali gasta bateria mais, pelo que dizem, né? Sim. Tanto que dizem que dá pra tu desligar a luzinha e, tipo, a bateria vai ser meio melhor. E a bateria do controle, ela é bem ruinzinha, né, cara? Se for ver, leva o quê? Umas 5 horas, assim, no máximo?
Sim.
Aí complica, né, cara? Mas, sim, pra mim, ele é o melhor controle de jogar, não que eu tenha usado o Pro Controle lá que o Cat falou. Mas, pô, ele é um... O controle é a mesma coisa do controle de PlayStation 2, ele é um pouco... Sim. Eu acho que ele é um pouco mais gordinho, assim, né? Então, é bom de segurar. O touchpad é totalmente alternativo, aquela luz é mais incomodativa do que qualquer coisa. Sei lá, eu vou colocar ele na minha Steam aqui, daí eu posso mudar a cor da luz. Foda-se, né? Grandes merda.
Tem isso no videogame também, dá pra fazer isso.
Ah, no vídeo... Cara, eu mostrei pra você aqui no Tomb Raider, se não me engano. Quando tu pega, sei lá, uma tocha...
Muda a cor, né?
Daí ele fica piscando, cara. Tipo, eu tava jogando de noite e não tá piscando aquela bosta. Eu, cara, quem é que teve a ideia de fazer uma bosta dessa? Tipo, é muito tosco, mas... Acho que o controle é muito bom. Eu vou até retirar o que eu falei lá, que... Não, não é exatamente... Não vale a pena comprar. É que pensando assim, não, que o Xbox não tem exclusivos e não sei o que lá, o PS4 é melhor. Tipo, não é bem assim, né, cara? Tem exclusivos muito bons, né, no PlayStation 4, mas é aquela coisa que tem que ser aquela, tipo, tu vai gostar. Por exemplo, eu garanto que o Cat não ia ficar, nossa, mega emocionado com ter o Bloodborne na parada, ter o Last of Us, Uncharted, talvez ele goste de um Horizon.
Uncharted acho que ia gostar.
É, o Uncharted tem até aquele filme de ação, Indiana Jones da vida, né?
É mais a minha...
Não, mas tipo, não é aquela coisa, nossa senhora, eu vou amar e eu vou comprar o console por ele. Não é um system seller, na minha opinião, assim. Então,
pra mim, não.
Sim. É, pra você, no caso. E Yakuza, não sei se o cara ia gostar, mas é um negócio que eu falei, que se entre um PC e um PlayStation 4, tu pega o PC, porque... Não, quer dizer, tu pega o PC, né? Porque fora de ser uma ferramenta de multiuso, né? Ele... É mais barato, no geral, né? Os jogos saem mais barato. Tu não paga online, né? Porque tem que pagar online, essa porra absurda aí. Que... tinha que criar uma lei pra proibir esse tipo de coisa, que senão não adianta, cara. Porque senão,
agora é tarde demais, cara. Fora... A gente podia... Quando eles estavam fracos, a gente podia derrubar eles. Sim. Agora,
não,
nunca mais.
Não, fora que tem esse problema de... Ah, não, agora a gente vai ter que aumentar o preço, assim, galera. De, tipo, tu caralho, velho. tipo, tu não sente uma mudança grande no sistema deles. Daí, ah, vamos aumentar o preço aí. Daí tu, ah, vou ter que...
Cara, essa parada, esse problema do online, eu acho que é diretamente as três, né, cara? Porque, porra, te falar, até o Xbox, que era uma paradinha mais coisa... Até a Live Gold, ultimamente, vem... A gente vai chegar lá também, né? Uhum. Mas já não vem sendo uma parada tão bacana. Você paga porque tem que pagar, pô. Você paga porque você quer não, jogar online. É,
você paga porque eles cobram, basicamente, mas... Uhum. Cara, não tem... Não parece fazer sentido, assim, que nem... Ah, eu vou jogar um jogo, sei lá, da Bandai Namco, assim. E eu tô pagando pra Sony pra eu poder jogar esse jogo. Tipo, será que, pelo que eu sei, não tá beneficiando meu jogo nada. Eu só tenho que pagar porque eles disseram que sim, né, cara? Então...
A gente tá conversando que virou praticamente um contexto sobre imposto e roubo.
É praticamente isso. Online pago. Não, online pago é roubo, né, no caso.
É praticamente isso, mas eu entendo, realmente foi uma taxa ali, mas graças
tem que brincar os servidores.
É, graças a Xbox aí.
É, tu fala aí, isso é foda. Mas enfim, eu acho que se tu for aquela coisa, eu peguei o PlayStation 4 porque também eu tava meio de saco cheio de PC, né? Que tu compra um negócio pro PC, daí, eu vou jogar tal jogo, daí não, tem que ter o driver tal, ou tu atualizou o driver da Nvidia lá e esse jogo não vai rodar direito. Eu não tenho saco pra isso, sinceramente, eu eventualmente vou ter que ter, né? Porque eventualmente tudo dá melhor. E se tu comparar que nem, eu falei, entre o Xbox e o PlayStation 4, geralmente as coisas são melhores no PlayStation 4, né? Tu vai ver de performance, assim, gráfico e tal. Mas tu vê jogos que saem no multiplataforma, no PC e no PlayStation 4. Tirando casos quando aquele, tipo, geralmente jogos japoneses que os caras são meio preguiçosos, assim, otimizam mal, né? Mas tu vê que nem o Mortal Kombat. Pô, o Mortal Kombat é bizarramente mais bonito no PC, né, cara? É tudo mais fluido. Os cenários não tem aquele desfoque, assim, pra não renderizar melhor, assim, fazer um gameplay a 60 frames. Acho que o Sekiro é 60 frames no PC e ele é 30 nos consoles, né? Então...
Olha só, não sabia disso.
Eu ouvi falar, mas eu não tenho certeza, não cheguei a jogar. E tem essas coisas, cara, mas acho que pra quem quer, tipo, uma máquina cômoda e tu quer jogos japoneses que tu conseguiria no PC, mas tu não vai conseguir no Xbox, eu acho que no PlayStation 4 é o caminho, cara.
PS4, como já tem esse tempo de vida, você consegue pegar o videogame com um bundle, cara, que vem com três jogos já iniciais lá. Tem aquele que vem... O God of War 3 Remaster, Uncharted e os outros lá, que também é interessante pra caramba esse bundle. Então, tipo, é um console maneiro. Eu gosto dele, entendo esses pontos, assim.
É maneiro, realmente... eu diria assim, isso que é foda dessa geração, cara. A geração anterior tinha aquela coisa que o PC era de boa, assim, não conseguia jogos, mas... Vez ou outra saía um jogo ruim, ou às vezes tinha um Windows... Como é que era? Games for Windows Live lá, que era uma bosta. Sim. Mas hoje em dia, eu acho que... O PC não tem nenhum ponto negativo gigante, assim.
Sim.
Esse que é o problema. O preço também, né? principalmente que agora... Acho que a partir de 2017 começou a vir um preço alto demais pra...
Sim, já era muito caro, só...
Não, era tão caro. Tipo, se tu for aquela pessoa que, sei lá, vai lá na Kabum e espera aquele desconto de 30% lá... Geralmente, tu ia conseguir... Mas é um negócio, tem que montar a máquina, né? Se tu for... comprar uma máquina pronta, geralmente é bem mais caro, né?
Sim.
Mas no contexto do Brasil, né? Que eu acho que lá fora, geralmente o pessoal pega console porque é 100% mais cômodo e mais barato, porque os preços dos jogos são iguais. E as peças lá de PC são muito mais caras, então compensa muito o console. Aqui no Brasil eu acho que já é uma situação bem diferente, no caso. Então...
Sim.
Eu ia falar que tava pensando aqui sobre os exclusivos lá que tu me falasse, que não tem muito o que eu gostaria. Eu acho que o que mais me chamou, assim, pra, putz, talvez eu compre um Play 4 um dia, foi esse God of War novo aí, que saiu ano passado. É um jogo bacana. Esse eu acho que... Esse ano passado, né? No passado. No passado foi. Esse eu acho que realmente, pô, eu acho que eu ia gostar bastante.
Esse jogo é bonito pra caralho.
É bem um clima assim que eu gosto do jogo. Por mais que ele seja tipo, mais de ação, mais um hack and slash. Mas tem bastante elementos ali que eu acho que eu ia gostar. Em relação ao PS4, o que eu acho bom e ruim, na verdade, do controle dele. A posição do D-pad, né? Não sei se vocês chegaram a falar.
Ah, tu...
invertido o analógico do D-pad,
Não. O oficial é isso aí, cara. Quem acha o contrário é muito...
Então, eu acho que depende, tá ligado?
É muito depravado, tipo, cara, né?
Eu acho que pra jogar jogos de plataforma 2D, por exemplo, é muito melhor o D-pad na posição do DualShock. Mas pra jogar jogos mais em 3D, eu prefiro que o analógico... esteja ali. Porque ali é a posição mais confortável do teu dedão. Então, entendeu? Eu acho que eu não consigo mais... Eu não consigo usar direito o D-pad no Pro Controller do Switch, por exemplo. Ou no do Xbox. E eu acho que eu também não consigo usar o analógico no DualShock. Porque é a posição errada, entre aspas. Quando eu preciso usar um jogo de... Usar o D-pad pra um jogo de plataforma 2D, por exemplo, no Switch eu uso o controle do Pocket, né?
Sim.
Que aí tem só o D-pad e é na posição certa. Mas não sei. Isso eu acho uma vantagem e uma desvantagem do DualShock. Porque tem bastantes jogos hoje em dia que se joga mais no analógico, né? Mas eu não sei. Eu acho que aí pra esses jogos eu preferiria a posição do analógico. Que nem do Xbox.
Pra mim, honestamente, não faz assim, muito a diferença, que nem Devil May Cry, que quando tu joga com o Dante, que tu controla ele, né, com o analógico normal, e daí tu tem que trocar os estilos no D-pad. Pra mim, já virou, tipo, padrão, assim, mexe com o boneco, daí troca os estilos dele.
No fim das contas, é costume também, né?
É, exatamente, é costume.
Mas é porque ali é a posição mais confortável do teu dedão, né? É onde o dedão para se tu deixar a tua mão parada. Por isso que entra a questão da ergonomia.
Mas pra mim, acho, eu jogo com os dois, e pra mim o do PlayStation 4, o DualShock 4 é melhor, mas não exatamente pra essa coisa de posição, é mais pelos analógicos, que eu acho que os analógicos do Xbox, eles são muito soltos. Agora eu lembrei de um negócio que os gatilhos, né, no caso o L2 ou R2 lá em cima, nossa, o do PlayStation 4...
Nossa, eu acho horrível do Play. Acho horrível do Play, cara.
E agora, isso, nossa, velho, só de lembrar da raiva aqui, é aquela coisa tipo, eu vou deixar meu controle em cima da cama ou em cima de lugar e vou fazer outra coisa. Às vezes tu joga, tipo, só deixa ele assim e do nada, sei lá, o teu boneco faz um movimento ali, que nem, sei lá, no Bloodborne, tu joga assim, daí do nada ele dá um tiro, daí, puta
que... E o pior é que melhorou bastante do que era no Play 3, né? No Play 3 era horrendo.
Mas
do Play 4 deu uma melhorada, mas, nossa, eu acho bem ruim.
Do Play 3 eu joguei pouco, a única coisa que me incomodava era que o controle era muito pequeno, cara.
Ele é bem pequeno, você vê que ele tem uma função de... perto o R2 e o L2, ele realmente parece como se você estivesse dando tiros mesmo, parece um gatilho.
Isso é do Xbox, não é? Que foi...
Sim, mais ou menos.
É do Xbox.
O 360, eu não lembro se tem o do original também, era
sim,
assim.
Sim, tinha. Né? Ele tinha já essa parada, esse meio uma alavancazinha, né, que chamam dos gatilhos. Uhum. Pra mim isso até é ruim, na verdade, que eu não gosto dessa porra de gatilho, cara. Eu acho irritante essa merda. Tipo, voltar tudo pro padrão do Play 2, na minha opinião. Mas, né, cada um. Então, Shonão, Xbox One, que esse nome ridículo aí, que, na verdade é tudo em um, né, e não sei o que lá, porque você tem um videogame e você tem, a gente nem falou disso, né, que tem um Media Center lá, que você pode ver o Netflix, essas coisas e tal.
Ah, sim.
Isso, inclusive, isso, na minha opinião, é um ponto positivo, que eu uso bastante o YouTube no PlayStation 4, Netflix ou Prime Video. Eu tentei, como é que é, a integração do Spotify, né? Então,
sim,
pode ouvir as suas musiquinhas lá. E o Shonex aí, eu sou o único proprietário de Shone no momento, acredito eu. Só eu que tenho.
Eu tenho um mendigo perto do PC.
Não, entre nós aqui, porra.
Acho que só, sim, cara. Sim.
Então, o que eu posso falar mais, tipo, de esquema de interface. Cara, dizem que a interface do do Xbox é boa, não sei o que lá, bom pra caralho. Não sei se é puramente por costume, porque acho que o primeiro console... O primeiro console mais modernoso que eu tive foi o Play 4, né? Não tive o Play 3 nem o 360. Então essas coisas da dashboard, também é HUD, que chama lá do padrão. Eu achei o do PlayStation 4, assim, é bem mais simples e melhor, assim, do Xbox. Tem uma porrada de menu... É tudo aqueles quadradinhos estilo do Windows 8, Windows 10, sabe? Tipo, tudo é tudo flats, né? Aquele estilo, com estilos poligonais e retangulares. Daí tem, tipo, pelo que eu sei, dá pra tu criar uns atalhos e tal, mas de resto pra navegar. Eu achei ele meio porre. Pelo que eu entendi, parece que o console, quando ele tá online, ligado à rede, tem um pouco de lag, assim. Eu não cheguei a testar, porque fora que meu console, ele já é um pouco ruim, assim. Ele não funciona o Bluetooth do controle, eu tenho que jogar no cabo, e a rede em si é ruim.
Por isso que tu tens ele, né, na verdade.
Exatamente, é por isso que eu tenho ele, mas... tirando esse fator, eu vejo que tem algumas coisas que são um pouco lentas, assim. E fora que eu já mencionei, né, que... E não é exatamente algo que é só pra mim, que isso eu tenho certeza, porque sempre falo que a performance de muitos jogos são piores, né, no Xbox. No Xbox é o que chama One Original, que é o primeiro que saiu, que é aquele... Quer dizer, não é original porque o meu não tem Kinect, no caso, né, mas ele é aquele VHS gigante, escroto ali. Daí saiu um Slim, e pelo que eu sei, a única vantagem é que ele tem mais teras e ele é pequenininho, né? Então não precisa levar essa porra desse VHS gigante aí.
Mas só um pouco, o Slim é o S ou o S é
Eu acho que é o S, velho. É o S. Quer dizer, o nome oficial seja S, eu só chamei Slim pelo...
Tá, porque geralmente, né, rola esse Slim mesmo, né?
O PlayStation, né? Eu acho que não, hein, de graça. Eu acho que tem um Slim e depois tem esse S aí, cara. S, inclusive, ele é um pouco mais forte também, né, do que o original.
Ah, então não sei. Mas de qualquer forma, daí tem o Xbox.
O Xbox tem esse problema, né? Tem tanta versão desse videogame, cara, que você não sabe...
dá pra fazer o alfabeto inteiro, essa porra.
Porra, dá mesmo, cara. Dá mesmo.
Mas eu acho que... se tu for... O que vale pegar, teoricamente, é o original, né? Porque por mais que... Ah, tem o X lá e pode jogar 4K, os jogos são muito melhores.
Eu acho que vale mais o S, na verdade.
Não, né? Mas o X... Eu tô falando que o X, no caso, eu acho que não vale tanto a pena, porque ele é muito caro, cara.
Ah, não. Sim, mas o original em relação ao S...
Ah, sim. O S com certeza
vale a pena. Aí o S melhora, né? Porque não é tão a mais e ele é um pouco mais forte, eu acho.
Daí, tipo, eu tô vendo aqui no Mercado Livre... 2.500 Xbox. Tipo, Mercado Livre, um lugar onde é o mercado...
O X, né? Que é isso?
Sim?
Não, isso deve ser o X. Porque eu tô vendo aqui na Americanas...
Oi? É o X no Mercado Livre.
Ah, sim, o X. Na Americanas tá 2.400.
Caraca, o X tá 2.500, tá quase o preço de um PS4 desse aí que tu compra na Americanas.
No oficial, mas eu tô falando, tipo, tô vendo o Mercado Cinza, cara, deixa eu ver se... Mas, pô, o X eu acho que é muito caro pra... Pra pouca mordomia, né? Tipo,
é porque aqui vai ter que... a televisão 4K é muito cara ainda.
Exato, também.
E não tem, tipo, se tu tiver o suporte que o... pra melhorar realmente a qualidade da tua jogatina, comparar o S com o X, vale bem mais a pena o X. Só que não é uma coisa tão difundida e tão barata de ter aqui no Brasil. Então não vale tanto a pena.
Exatamente. Mas acho que o destaque do Xbox, né, acabou sendo o Game Pass, né?
Mendigo Pass,
que também chegou no PC aí pros usuários de Windows
10. A gente tem um especialista em Game Pass aqui, o Guardabella.
Tem um
FAQ exclusivo lá no canal do Locadora sobre Game Pass.
Exato.
Só do Game Pass,
né? E toda hora chegando pergunta lá, a gente podia até mudar o nome do site e virar Microsoft SEC, né, cara?
E aí, se o grandão lá da Microsoft tá ouvindo pra...
Lá o Phil Spencer aí, ó. Você fica chamando Mil Grau lá e depois da merda, né? E não vai dar merda,
já passou de 5.500 visualizações aquele vídeo, cara. 75 comentários. O Belo respondeu todos com dúvidas.
Olha aí.
Olha só.
Mas enfim, o Game Pass é um... Como diz o nome? É um passe de jogos, cara. Daí você compra esse passe por um preço absurdo. Eu acho que no início é R$2, né? Por três meses.
R$2, sim. Acho que é um mês por R$2, ou
dois meses por R$2.
Daí você tem um catálogo de jogos lá que eles vão atualizando, e é um negócio que vai entrando jogos, daí os da Microsoft entram lá e não saem, geralmente, né, que são jogos da Rare, jogos, tipo, é outra coisa que vale mencionar, que tem retrocompatibilidade com o 360 e o até o original lá, o Xbox, o primeirão. Tem alguns jogos, né, não tem todos, no caso, pelo que entendi, o 360 também, esse que é o lado bom, que não é aquela coisa, tu só joga os jogos antigos, não, eles fazem meio que uma versãozinha bem melhorada, assim.
Pô, não sei se vocês já viram, mas o Red Dead original, quando você pega o de 360 e vê o do que roda no One aí pela retro, caralho, meu irmão. Porra, parece realmente um remaster. E você não precisa pagar um preço de um remaster pra isso.
É,
realmente dá uma melhorada boa mesmo.
Se tu tem o CD original, né? Tu coloca no console e ele vai baixar lá até a versão nova aí pra tu jogar, né, no
cara. Pô, que maneiro, cara.
Essa segunda parte da geração aí, a Microsoft, pra mim, deu um banho na Sony, assim, cara. Porque a Sony ficou na mesma, só que, tipo, é claro, trazendo jogos novos, que isso foi o ponto forte deles. Mas o que a Microsoft fez em relação à retrocompatibilidade de Game Pass, eu acho que, tipo, eles precisavam disso, porque estavam muito atrás. Só que foram duas coisas excelentes, assim, que eles trouxeram.
É que a Microsoft é aquela que se queimou no início da geração com o negócio de a famosa E3,
né? Kinect lá.
A E3 de 2013 ou 2014?
13, acho que foi.
Uma da E3 aí que eles falam, console online pra sempre, se quiser jogar offline, você vai jogar o 360, seu babá. E vai ter o Kinect, daí tipo, nossa, foi um desastre foda, e a Sony se deitou em cima disso, né, tanto que a geração aí vendeu pra caralho e acabou tendo toda essa vantagem aí, e a Xbox, o que ela conseguiu melhorar foi o serviço ao consumidor, se tu for ver, né, que o negócio, o Game Pass ali, pô, é algo que vale muito a pena, né, cara, até pagando o preço cheio, né, que a gente falou que o desconto que é R$2, não é dólar, R$2, e acho que o inteiro é 30, e se tu pegar junto com a Gold, eu acho que é 50, né? E não sei se os jogos da Gold são muito bons, assim, porque eu nunca fui atrás.
São bem discutíveis, mas pelo,
mas pelo lado bom vem jogos de 360 e que podem ser jogados no One X, né? Então,
sim, é uma coisa. Sim. Quem tem... Mas é aquela parada, tipo, você tem esses da Gold, você tem o Game Pass, tem gente até eu mesmo, mas eu tenho 360 ainda, eu botei a conta outro dia. Caralho, eu esqueço, porque... com o Game Pass, né, eu falo como usuário de PC, tu tipo, tem uma... E o PC tem muito menos jogos do que o console. Mas mesmo assim é um número muito grande, cara. Um número muito grande. Uhum. O Game Pass realmente, eu acho que foi a...
pulo do gato dele, cara.
De gênio, foi, né, da Microsoft, mas também...
O Cat já concordou.
Não, mas também eu acho que foi um ponto fora, né. Uma coisa que a Microsoft não soube usar bem nessa geração foi a questão da exclusividade, né. Porque foi uma geração pra ela... muito confusa, não, cara.
Teoricamente começou bem, né? Que nem tinha jogos exclusivos, a qualidade do dúbia dele, né? Tipo, como é que era o nome, cara? Era Rise?
É, Quantum Break.
O Rise, Quantum Break, Dead Rising 3. Daí, Gears 4, Halo, né? Coisa de sempre. Mas é que nem no caso do PlayStation 4, né? Pouca coisa desses aí me importa. Pra mim, pelo menos pra mim, importa, né? No caso, só o Sunset Overdrive, que eu acho que... Pior que é tão importante que eu nem baixei ele ainda aqui, né? Então, sim, pra tu ver que não é lá essa coisa.
O Rare Replay também, de graça.
Não, mas o Rare Replay é do 360, não?
Não, é do Sony. Ah,
olha aí, então...
É do Sony.
É, mas é um monte de coisa 360, teoricamente, que se não me engano, sim, quando eu baixo no meu Xbox aqui, vem tipo, tem os jogos do 360 ali. Ué, como assim? Não, mas é o Rare Replay, no caso.
É o Rare Replay.
Mas, tipo, acho que se tu for pensar em custo-benefício, né, essa palavra bonita aí, o Xbox, teoricamente, é o que, se tu quer... Não, eu só quero jogos, assim, tu não quer ficar, tipo, pensando de, jogo tal, jogo especificamente, assim, daí, tipo, porra, o Game Pass... Tirando o fato que saem jogos dele, né, tipo, não é alguma coisa que é muito alardeada, que entram jogos dele, mas também saem jogos dele, que nem... Pelo que eu sei, o Hitman saiu, o Hitman, aqui, esse último novo aí, separado em temporadas, e pelo que eu entendi, vai sempre sair algum jogo de vez em quando aqui. O meu amigo falou que o Ninja Gaiden lá, que é o jogo do Xbox original, vai sair, tipo, não fez nem... que nem 6 meses, eu acho, que tava lá e já vamos tirar o jogo.
O Sigma?
No caso que é o Sigma é de PlayStation 3, no caso. Esse aí é o Ninja Gaiden Black, né, o nome.
Pô, cara, chegou a jogar?
Eu joguei, mas não sei, será que chegou numa parte ali que, meu Deus do céu, o jogo realmente é Ninja Gaiden, né, então... Uhum.
Mas assim, é que tá saindo, principalmente da agora pra frente, além dos... É, mais, na verdade, jogos exclusivos produzidos pela Microsoft, né, First Party e Indies. Só que, cara, sai no lançamento, ué.
Exato. Sai até antes, cara. Assim, o Gear saiu antes.
Pois é, por mais que, tem jogos que saem da catálogo, mas esses jogos que saem, geralmente eles estão lá, são os que foram pra encher linguiça, assim, sabe? Uhum. Tipo, se um jogo lançamento entra no Game Pass agora, tu vai jogar ele, tipo, tu tem interesse num jogo lançamento, tu vai jogar ele nos primeiros 3 meses ali, digamos, entre ele lançar e até tu jogar. O jogo não vai sair em menos de 3 meses, menos desse tempo. Vai sair, se sair, vai sair daqui, sei lá, teve esse caso aí que foi o quê? 6 meses, né? Mas normal deve ser 1 ano, eu acredito. Então, sabe, tu vai conseguir ter tempo de jogar os jogos, lançamentos, acompanhar os lançamentos pelo Game Pass. Assim.
Se quiser zerar, meu irmão, porra, tu paga, eu zerei o Gears of War 5 aí, menos de uma semana. Se for só pra zerar, tipo, eu quero pegar pra Bloodstained, que vai entrar agora.
Gente,
pra zerar Bloodstained, você consegue, pô. Não tem muito disso. Eu acho que o Game Pass é aquela parada, tem, tipo, mais uma vez, é uma benção e uma maldição. É o esquema Netflix. Você pega o Netflix, tem uma cacetada de coisa. Quanto disso tudo que você vai querer realmente jogar? Aí depende muito do consumidor. Se é um cara que gosta, tipo assim, tem muita gente que pega o Xbox que gosta de Forza. O Game Pass pra ele no console já é bizu. No PC, se eu não me engano, só tem só o Forza 4, se eu não me engano. Mas, tipo, o Game Pass carece de jogo de esporte, assim, futebol, essas coisas não tem. Jogo de luta.
A hora que entrar um FIFA ou um PES no Game Pass, cara...
Então, eu não acho que o FIFA vai entrar, cara. Não sei. Acho difícil, porque... A EA tem
o negócio dela, né?
Mas você pode usar no console também. Inclusive, esses serviços vieram até primeiro no Xbox e agora estão chegando aí no PS4 e tudo. Então é meio complicado. O Xbox tá trazendo uma parada que é o videogame serviço, né? Que você paga os serviços e ali você vai usufruindo da biblioteca dele. Querendo ou não, a locadora voltou. Do jeito que a gente não esperava.
E assim, a gente espera pra pensar, pô, mas será que eles estão, tipo, tá sendo lucrativo pra eles, né? Eu já vi essa questão, esse debate na internet. Porque, tipo, em vez de 1 milhão de pessoas pagar $60, esse 1 milhão de pessoas tá pagando R$2, né? Sei lá,
pra congelar o guia. Não é exatamente 1 milhão de pessoas pagando $60. Às vezes é, tipo, sei lá, meio milhão de pessoas pagando $60. Ou é, tipo, 2 milhões pagando $2, né?
Sim, exatamente. Esse que era meu ponto. Com certeza isso dá lucro pra eles. Senão eles não, já teriam continuado faz um tempo, né? Eles já não estavam investindo tanto.
Assim. Pode nem ser lucro agora, mas no futuro, tipo, pô, o Xbox tá mandando bem, assim, daí, tipo, o cara comprou um console.
Eles estão semelhando, É uma discussão que a gente já teve, não sei se em cast ou não, mas que eu já botei pra vocês, eu boto aqui de novo, eu acho que na próxima geração o Xbox vai vir forte com a Microsoft. Não só por essa questão de serviços, como também pela quantidade de estudos que eles estão comprando e investindo, literalmente, pra próxima geração, assim. Eu acho que eles vão ser um páreo duro pra Sony.
Vamos ver. Cara, querendo ou não, eles sempre falaram que venderam bem, né? O exemplo do Gears bateu recorde, vende pra cacete. Hoje eu mandei o número pra vocês lá do Reino Unido. O Gears, se eu não me engano, tá em terceiro ou quarto de mais vendido físico, entendeu? Mesmo tendo Game Pass. Então, querendo ou não, acho que quem eles querem acertar, consegue. Um detalhe interessante, tem uma entrevista muito boa de um tempo, já, se não me engano, tá até naquele Unfilter da IGN. Quando ele pega um dos cabeças lá da Xbox, e aí ele, eu esqueci o nome dele agora, o McCaffrey lá,
Ryan McCaffrey.
Isso, pegam ele, ele pega e pergunta pro cara lá, que agora eu esqueci o nome, sobre o que o Bill Gates achou da época que eles queriam fazer o console, né? E o Bill Gates foi totalmente contra. Quando ele chegou na reunião, ele fala, que ele falou lá, ó, vocês estão entrando nisso pra perder dinheiro, a gente não tem nada a ver com isso e tal, papapá. Até quando o Bill Gates falou tudo, esse camarada contou que ele disse assim, ó, mas a Sony tá fazendo isso. Que aí foi o momento que o Bill Gates pensou, tipo, porra, o nosso rival tá conseguindo isso. E aí eles liberaram dinheiro lá e tal. Deve tá tomando, como no passado a divisão Xbox tomou, tipo, prejuízo mesmo, grande. Só que parece que eles estão ainda tentando pegar o mercado de videogames. Eles estão tentando num ponto que, se vocês forem parar pra pensar, a Sony adora a Sony, mas a Sony é uma copiona do caralho, copia quando bem que dá certo. E a Nintendo ainda não chegou nem nesse ponto, não sei nem se vai chegar nessa questão desse serviço de videogame, né? Que essa onda pode passar também. Mas eles estão tentando despontar desse lado, entendeu? E esse Game Pass chegando pro PC também, aí agora você, querendo ou não, mesmo eu comprando PC, não comprando PC direto da Microsoft, eu acabei que eu virei usuário também, né, cara? Que agora eu uso alguns jogos pela loja da Microsoft. É um negócio que quando você vai parar pra pensar, tu tipo assim, caraca, querendo ou não, eles estão conseguindo pegar a fatia deles, né?
E nesse ponto, Belo, tem aquela questão, mas o Xbox não tem exclusivo, porque sai tudo pro PC. Mas agora eles acabaram com isso, né? Porque o serviço, o Game Pass é do PC e do Xbox, só que tipo, é o mesmo serviço, né? Tudo Microsoft. Sim. Então tu não tá mais comprando na Steam, tu tá dando dinheiro pra Microsoft, por mais que tu tá jogando no PC. E isso, além de que, não sei se é o Halo ou o Gears que vai sair na Steam também.
O Gears já tá na Steam.
Não pode esquecer, não é só na loja do Microsoft. E o que eu ia falar, que tu comentasse ali da relação de competitividade entre a Sony e a Microsoft, eu acho que nessa divisão de videogames, a Microsoft é uma empresa muito mais interessante que a Sony. A Sony é sempre a mesma coisa ali, cara, eles têm a qualidade dos first party e o PlayStation é um console geralmente bem bom e tudo mais. Só que a Microsoft sempre me pareceu mais proativa, sabe? Então acaba sendo mais interessante. Por isso que eu comentei ali com vocês antes, fala do Play, porque eu vou sair aqui, eu prefiro falar do Xbox, eu sei mais do Xbox. Porque é uma empresa mais interessante de tu acompanhar. Por mais que o início do Xbox One tenha sido bem ruim, olha quantas coisas que eles fizeram nessa geração, perdendo a geração. Sabe? Eu acho muito interessante isso.
É que querendo ou não, eles têm que se balançar, né? E tipo, a Sony já tem um legado do Play 1 e Play 2, né? Daí a Microsoft, o 360 fez Microsoft bastante sucesso. Microsoft
tinha o 360.
Sim, não, exato.
360 ganhou do Play 3.
Exato. 360 fez isso, mas aí entrou essa coisa do os jogos online e tal, aquele fiasco da E3. Isso fudeu bastante a imagem deles e agora eles têm que recuperar, mas eles estão recuperando, tipo, não é aquela coisa que mas cadê os exclusivos, assim, eles não vão, não estão fazendo algum, vou fazer um jogo aqui pra bater com God of War, com Horizon. Não, eles estão fazendo outra coisa que nem valeu, um serviço pro consumidor, né, cara. Eles estão dando mais opções, né, e querendo ou não, mesmo que eles não tivessem antes disso, eles estavam ganhando dinheiro, né? Não era que nem o primeiro Xbox que diziam, Microsoft perdeu 2 bilhões por ano, cara, por causa do Microsoft, do Xbox original. Então, não é isso, né? O jogo ainda lucra, né? O negócio é que a Sony já tem bastante popularidade, né? Desde dos velhos tempos, aí tem aquele negócio, eles fazem jogo single player aqui no mundo.
E tem o mercado japonês também, né? Que é o, sei lá, o segundo maior do mundo e que a Xbox não tem nenhuma fatia praticamente, né?
Lá no mercado Japa é complicado porque tem aquela questão do japonês comprar o produto nacional, né? E eles não, claramente eles não compram o Xbox lá é barato. E mesmo assim, olha que interessante, mesmo com tudo isso, a Microsoft continua mandando os videogames pra lá. Tá interessante, isso já aconteceu até quando o Xbox aqui, o 360, tava no pique. E eles ainda mandavam e vendiam muito mal lá, muito mal.
Uma coisa que eu lembrei agora é que, acho que foi nessa E3 até, que teve alguns jogos de desenvolvimento japonês na conferência da Xbox. Ou seja, eles ainda estão investindo no mercado que eles não vendem, tipo, nada. É 100 consoles contra 10 mil, sabe? Num mês, é bizarro.
Eles estão querendo, como eu falei, essa historinha que eu contei no começo é legal porque ilustra essa vontade, tipo assim, é coisa de empresas mesmo, né? E não, eu quero pegar o espaço que a Sony tem, pô. Que é a minha concorrente, se ela tá se dando bem, eu também posso me dar bem, entendeu? É muito complicado, porque aí como a gente sente, voltar agora pra questão, a gente nem comentou, né? Eu acho o controle, agora vai ficar cada um com escolha, né? Eu acho o controle do Xbox, e eu vou ser assim, bem roubado, porque eu tô com um controle Elite na minha mão. Eu acho o melhor dessa geração, acho realmente um controle muito bom, muito bom. O original eu tenho aqui também, é foda porque eu tenho o original, os primeiros modelos, então eu não acho que é um controle que quebra muito fácil, um controle que dá o drift muito fácil também, mas pro pra você
Xbox?
Que
tem...
Faz
sentido, né? Tem Forza.
Pra você que tem os modelos novos aí dos controles, mesma coisa pro PS4, porque o modelo novo do controle do PS4, mesmo assim, ainda consome muita bateria. Mas são ótimos controles. A única pica desse controle é, tu vai achar muito deles a pilha ainda, né? Que você vai gastar a pilha.
Caralho, a pilha dura, isso é horroroso, cara. Por mais que dure pilha, cara, usar pilha
não, é sem ainda noção, é horroroso. Isso. É sem noção eu ter um controle aqui, Elite, eu comprei ele até por um preço muito abaixo. Mas é sem noção você ter um controle que tava sendo vendido por um preço caro, e quando você olha a bunda dele, tem pilha. A maior inovação do segundo controle Elite agora é ser a bateria. Entendeu? Então é bem bizarro algumas decisões deles. Mas hoje essa questão de videogame serviço, você pensando em dar, tipo, você tem um filho. Eu vou comprar. Se ele gostar do que tem ali, tipo, Minecraft, Fortnite, se você comprar a versão mais potente do Xbox, tipo, querendo ou não, tendo a TV 4K, ou também não tendo, dependendo da TV que tu tiver, vai ficar um jogo mais bonito e tal. Só que, porra, eles, na minha opinião, eles se perderam primeiro com essa quantidade enorme de consoles. Hoje você tem Xbox sem drive de DVD, com drive de DVD, com 500 GB, com 1 TB, tipo, uma zona total. E eu acho que eles perderam um pouco o valor, como a gente comentou lá de Nintendo, que, tipo, querendo ou não, o exclusivo que ele tem no console tem que ter peso. Quando ele começa a oferecer pra todo mundo, é tipo, eles não são publishers, entendeu? Eles são uma empresa que tem que ter ali a parada dele. Ficou meio confuso, até pro consumidor. Tipo, ah não, tinha gente achando que ia jogar tudo do Xbox no Switch há pouco tempo. Tem gente que, inclusive, o frente lá do Xbox também, né? Eu não lembro de qual parte que ele é. Mas ele comentou que vão parar de fazer isso. E ainda tem gente achando que a Microsoft tá mentindo, que eles ainda vão lançar outros jogos exclusivos pro Switch. E, sei lá, eles se feriram um pouco por causa disso. A próxima geração, a expectativa, claro, que melhora. Eu gosto muito da divisão Xbox. Desde que eu encostei no 360, eu falei assim, porra, esse videogame é diferente. Esse videogame tem alguma coisa boa dele que não tem nos outros. Mas eu acho que nessa geração faltou tato deles, entendeu? Faltou tato. Vamos ver agora se na próxima eles vão realmente tirar uma onda.
Finalizamos isso aí agora.
Isso aí. PC Master Race. Na dúvida, vai de PC. O foda do PC é o... É tipo assim, os preços são muito... Se você for comprar uma placa de vídeo hoje, deixa eu dar uma olhada aqui na que eu tenho. Eu tenho uma GT 1060. Uma GeForce.
Quantos gigas são?
6 gigas. PC, pra quem não manja muito, é trocentos modelos, que é lá... No Mercado Livre aqui, uma do meu modelo da marca Asus... Tá saindo a 1.100. Fora as outras peças que você tem que botar no PC ali pra funcionar redondinho. Tipo, é um negócio mais complicado, entendeu? Se você for comprar, tem que realmente comprar, como o Gerson falou. Ou você montando, ou se você for comprar num lugar muito safo. Porque o PC, por exemplo, eu fui jogar agora o Gear 5, né? Logo no lançamento. Pô, tava cheio de probleminha bobo, entendeu? A performance do nada caía... o jogo tava dando uns crashes, mas foi resolvido muito rápido. Então, ainda tem essa palhaçadinha, mas porra, pra mim, não é console, né? Mas pra mim é minha máquina preferida pra jogar, cara. Preferida. O PC ainda tem aquela parada, você pode emular as coisas, você tem uma gama de possibilidades que nos consoles você não tem. PC realmente é foda, é Master Race mesmo. Ainda tem esse ponto de, tipo, de certas coisas funcionarem melhor no PC, tipo, realmente, o Mortal Kombat 11 no PC e nos outros consoles tem um ganho do cacete, entendeu? O Witcher mesmo é muito mais bonito no PC e assim vai.
E parece que não é algo que vai mudar tão cedo, né, essa coisa.
Sim.
Provavelmente
sim.
É que o PC sempre se atualiza todo ano, teoricamente, menos tempo, né, sempre sai placa de vídeo, sempre tem coisa nova, todo jogo é montado no PC e sempre focam em fazer o melhor possível nele, né, a maioria das vezes. Então,
o PC é um bagulho muito bizarro, porque imagina algo que você tenha, e vamos supor, se eu quiser jogar agora o Fallout 1 no meu PC, eu consigo. Se eu quiser jogar o 4, o 2 e o 3, eu consigo. Então, tipo, tu não tem uma barreira de versão que os consoles têm, entendeu? Então...
É aquela coisa, tipo, ah, meu Deus, a Nintendo não lança No King Kong, mas no PC eu consigo jogar de boa, cara, então...
Sim, entendeu? Então é muito louco, apesar de ter salado que nego, mas eu quero... Mano, você que quer jogar tudo certinho no console, tipo, não é nem pra você, mas pra você que quer jogar um monte de coisa, ter possibilidade. Pô, eu tava jogando com desgraça agora, a gente jogou dois jogos arcades, né, que você não acha em lugar nenhum, cara. Então, tipo, o PC tem essas possibilidades. Pra mim, é a melhor ferramenta que pra jogar que se tem. Mas, infelizmente, ele tem, por ter muitas peças, tipo... Caraca, um PC, a gente comentou do Lego, né? Mas se você for pensar uma configuração que nem a minha, que tem um processador, uma placa de vídeo, e pode botar até a mesma placa de vídeo. Bicho, se o cara botar uma memória diferente, já pode dar um problema que no teu computador não vai dar, entendeu? Então, vai ter esses problemas pelas N possibilidades que o computador tem de ser montado. Porra, mas mesmo assim, é muito bom, é muito lucrativo. é muito lucrativo. Só não tem exclusivo, né? Exclusivo de PC é algo que praticamente hoje não existe, né?
É, teoricamente tem jogos que saem primeiro nele, né? Que tem, sei lá, Civilization, né? Que saiu no grupo. Mas a maioria das coisas tem pra console também.
Blizzard, né? As coisas da Blizzard.
É.
Geralmente sai pra PC antes.
É. Hoje tá até menos, né? Mas...
Mas, é, eu acho que...
Não, que a Blizzard lance muito jogo, né?
Nesse momento. Não, tipo, o último foi o... Nem... Foi o Overwatch o último jogo deles, cara?
Acho que foi.
É, daí...
O Hearthstone, né?
Não, foi o Diablo de celular.
Né, tá.
Não, acho que foi o Overwatch, sim. Hearthstone é anterior ao
Overwatch. É, o Overwatch saiu pra todas as plataformas, no caso, então...
Porra, ainda tem isso, né? O PC, ele é muito variado, né? Caralho, é muito título, é muita coisa que dá pra você fazer.
Sim.
Em relação de jogo. A gente tá nem falando de usar o PC pra fazer N coisas, mas em relação de jogo é muito...
É, hoje em dia no PC variado. Tem outra coisa aqui, né? Que nem essas coisas de DRM, né? Que uhum. No PC é totalmente reforçado. Daí tem agora 1000 launchers, né? Que nem...
Ah, isso. Essa é uma merda.
Agora, jogos na Epic. Ah, jogo da EA é só na Origin. Daí tem quase tudo na Steam.
É que assim, né? Se tu for pensar de um ponto de vista mercadológico...
Sim, melhor, faz sentido.
Tem competição e tudo mais.
Não, mas, não.
Pô, o problema... É uma merda pro...
Não é tipo uma competição... Nossa senhora, os caras estão lutando pra ver quem é o melhor. É tipo... Ah, não, a Steam tá lá de boa fazendo o que é dela. A Epic tá lá, pagando milhões e milhões pra jogos que provavelmente não venderiam tanto de qualquer forma, né? Eles estão pagando só pra ir fazer um páreo com a Steam,
biblioteca,
né?
Sim.
Sim, pra aumentar a biblioteca dele, sendo que eventualmente vai lançar na Steam de qualquer jeito, então, foda-se. Sim. E daí, do outro lado, tem a Origin lá, com jogos da EA, que, né? Jogos aí, quem quer jogar um Battlefield todo ano, coisa parecida assim. Daí tem o quê? A Ubisoft, daí tem
Um Battle.net também tem.
Daí tem a Battle.net, que é da Blizzard, mas tipo, pouca coisa. É, tem a coisa da Activision também. Então daí fica nessa coisa. Então, cara, provavelmente pensa, putz, console vai morrer em breve, vai ser PC, cara. Eu acho que por causa desses milhares de launchers, aí eu não sei mais se vai ser, cara.
Sim, tanto que... Não, lembrando que tem a Rockstar agora também, né?
Uhum.
O que é bom, a única coisa boa disso, pra você que tá chegando no PC, mais uma vez, o PC das plataformas, eu acho que dá pra gente falar que é uma das mais baratas, né? Se não for... A mais barata.
Não,
com essa cacetada de launch, você consegue pegar alguns jogos de graça, né?
É, e tem a questão também. E
tem o do Game Pass, né? Que não sei se é outro.
Sim,
outro
sim. Launcher, ainda então. Tem um ponto agora do Game Pass. É outro launcher.
Ah, mas e tem a questão, né? Que se você ficou procurando por chave de jogo também, que tem esses serviços. Bem escabrosos, né? Como você, meio dúbios, né? Que, pô, aqueles G2A da vida, que daí, tipo, nego, não compre lá porque os caras não recebem dinheiro e tal, eles meio que roubam a chave, não tem? Tipo assim. É algo meio escroto, mas se tu quiser algo mais barato, geralmente tu consegue, né? Mas aqui no Brasil, sei lá, a nuvem, eventualmente tu consegue coisa mais barata nela, assim.
O GOG lá também, né?
O GOG também, o bom do GOG também, que tem bastante coisa antiga, então quem quer...
Humble Bundle.
Quer usar isso. Humble Bundle, né? Também...
Pô, Humble Bundle dá pra pegar muita coisa bacana. Teve uma promoção aqui um tempo. Da Bandai Namco, e tipo, tu conseguia pegar Tekken, vamos botar aí, 3 jogos por menos de R$200. Tipo, e 3 jogos quase que assim, AAA, entendeu? Então, pensei nesse ponto, pô, os jogos da Capcom que saíram sendo Devil May Cry 5 e Resident Evil 2
Remake. É, ainda que saíram bem portados, né, cara? Isso...
Sim, entendeu? Tem umas tarifas que não aplicam o PC que fazem que os jogos fiquem mais melhores, né, em questão de preço. Entendeu? Mas aquela parada, você precisa ter um PC também que rode o que você queira, né? Tipo, dá pra emular com um PC bem fraquinho algumas coisas. Mas, eu quero jogar, tipo, Resident Evil 2 Remake. E o teu PC é o da Xuxa. Sinto muito, entendeu? Você precisa realmente de um PC ali que tenha as configurações pelo menos mínimas pra você rodar mais coisas. Eu acho que esse que é o grande empecilho do PC, cara. É essa questão das... configurações, entendeu? O PC hoje em dia não tem, a gente não tem essa parada, que pro futuro talvez isso mude com essa questão de serviço, de jogo em nuvem, você não vai precisar mais ter um PC super potente pra rodar trocentas coisas, né? É a questão de configuração mesmo. Se você tem uma configuração decente no PC, cara, pode ir sem medo de ser feliz que você vai se dar bem, vai pagar barato, você vai ter trocentos jogos na Steam que você nunca vai jogar.
É isso.
Dados, IVA, né?
Pro Stadia.
Do Ouya.
É. O Stadia tem que sair pra gente falar dele, né?
É verdade.
E dá bem, entendeu? E funcionar no Brasil, que é o mais importante. Se não funcionar no Brasil...
Mas ele já nasceu morto. A gente pode falar dele aqui.
Putz, é. Olha só, discussões.
Então quer dizer que não vai ter uma estadia longa?
Nossa senhora.
Tá difícil, hein?
Ô, produção.
Parabéns, Gracino.
Obrigado, cara. Obrigado.
É por isso que eu participo do locador.
Tá, mas enfim, pra finalizar, vamos fazer, aproveitar que só tem três aqui. Cada um diz o que acha do cada um dos consoles, tipo, rapidamente, e diz qual que vale a pena. Começando pelo Business Cat aí.
Caraca, é praticamente o como, caso, ele leva pro barranco.
Isso, né? Aí, caraca, melhor, vamos lá.
Come, então tá.
Kamikaze joga do barranco com os consoles. Né? Aí a gente podia colocar como é que é, o comparativo eletrônico aí, mas vamos usar esse aí que é mais...
Tá, mas quais a gente tá comparando? A gente falou de cinco coisas.
Não, vamos pegar só os três consoles aí. O PC, Switch, todo mundo sabe que o PC é o melhor.
É o Switch, Play 4 e Xbox.
Isso aí.
Isso.
Sem Wii U.
Sim, não, claro, pô, que pelo sim. Pelo amor de Deus, cara. Nem a Nintendo.
Tá, vamos lá. Então, vou jogar do barranco o Play 4 aqui.
Olha aí.
Olha só.
Vou comer o Xbox One e vou casar com o Switch, né, cara? Eu acho que, na verdade, ele não... Tipo, essa é uma comparação, não sei, quero ver a ideia de vocês, eu acredito que vai ser a mesma. Se for pra indicar um hoje, o Switch é o único que vai ter longevidade ainda, sabe? Que tá ativo, bem ativo. Eu não sei, não, eu acho não, que não teria não, como não, indicar não, mas pra comprar hoje.
Imagina o seguinte, uma pessoa... É. Ah, não tive console nenhum dessa geração, quero comprar um agora. Daí, tipo, ela vê as coisas...
Aí, ela pensa... sim, isso seria um ponto a favor dos outros consoles, porque eles têm bem mais conteúdo.
Sim.
É, já disponível. O Switch já tá num momento que ele tá com bastante conteúdo mesmo pra esse tipo de gente. E ainda tem a questão da portabilidade e tudo mais. Mas ainda assim eu mantenho a minha resposta aí. Acho que foi bem representativo durante a minha participação no programa, que eu falei quase nada do Play 4. Eu sabia relativamente bastante coisa do Xbox e o Switch é o que eu tenho. Então combina bem.
Andar, vamos lá pro Belo, que o Belo teve dois consoles da geração.
Cara, eu caso...
Ah, ele teve três, já não teve Xbox também? Acho que tive o
show. Não tive o show, não. Eu só tenho
todo o Belo. O Belo paga tão pau da Microsoft que o nego acho que ele era o cara do show, né?
Ele é o rei do Xbox Game Pass? Eu achei que ele tinha.
Ele cara. Era o cara que chamava de Mike, né, cara?
Ah, Mike, a Mike, pô, brother. Cara, eu caso com o PS4 como o Switch. Infelizmente, eu
bico. Olha que ele casou com o PS4, sendo que ele vendeu o PS4 e comprou o Switch. Logo, ele traiu a esposa, cara.
Pois é. Não. Eu acho que o PS4, pra mim, assim, é mais interessante. O Switch, como sempre, assim, bom console secundário, entendeu? E o Xbox, pra eu ter o PC, cara, assim, eu penso de vez em quando em comprar ele, mas eu penso também, pô, vou gastar dinheiro à toa, cara. Eu já tenho muito das coisas que eu quero, tudo no PC. Não tem esse limite de exclusividade do Xbox, né? Então eu bicaria o Xbox e machucaria meu pé ainda. Ainda mais se for primeirão, que é grande pra caralho.
Cara, realmente, ele é muito pesado também, cara, pelo amor de
Deus. Pô, parece realmente, o de graça falou uma parada, ele parece um aparelho de VHS antigo, cara.
Bom, sobrou pra mim, então, pra mim é igual o do Belo, né? Então, caso com o PS4, que é o videogame que eu tive de início da geração, teve o meu certo afeto por ele, por mais que eu não goste muito desses exclusivos de nem, o God of War, dessa fase. Né? Tipo, não que sejam jogos ruins, assim, mas não é aquela coisa que me apetece, assim. Com certeza, da geração, o PC eu acho que é a melhor coisa que tem a fazer, teoricamente, se tu tiver paciência pra ele. Caso com o Switch, provavelmente o Switch vai...
Tem dois casamentos aí.
Não, me confundi. É como o Switch? É isso? É o meu que eu tô perdendo. Que
coisa horrível. O Switch, tu vai comer, se tiver um cartucho, vai estar com gorro de cocô, né?
É. Caraca, hein? Parabéns.
Mas pelo menos é melhorzinho, mais fácil de sair depois.
Sim. Nossa.
Caramba.
E bica o Xbox, então, né?
Porra, cara. Não, peraí. Mas, porra. É o Switch, né? Eu não falei do Switch. O Switch é que... Ele é um console secundário bacana, mas mesmo que só tiver ele, eu acho que vai satisfazer.
Sim. Porque
muita... Tipo, tem gente que gosta das coisas, não tem o que fazer, cara. É o gosto, né? Que nem... Ah, o pessoal que gosta do Uncharted, do Last of Us e... Que é essas coisas da Sony aí, daí tipo, nego, meu Deus, esse desgraça só fala... Esse desgraça só fala merda, não sei o que. É gosto, cara, então... Mas tipo, tem gente que... tá cagando pra isso e, meu Deus, ama Mario, Zelda, essas coisas. Então, pô, é a Nintendo, né? Só temos os problemas de viver no Brasil e a gente tá ferrado por esses preços, né? Mas é um console bom e, principalmente, a gente comparar que a gente teve o Wii U, né? Então, agora a gente teve o Switch e o Switch, pô, é uma coisa bem melhor.
Sim.
E o Xbox, longe de ser ruim, muito longe, mas... Fora tudo que a gente já falou de, pô, tem um Game Pass, não sei o que lá. Pô, o meu cunhado teve o console por 3 anos e ele já travou, cara. Tipo, pô, já tava dando problema com o Wi-Fi, essas coisas. Wi-Fi não, com o wireless, né? Daí essas coisas de conectividade. Então, pô, eu também não, eu não sei em relação a outras pessoas, né? Mas já que... E pelo que eu sei do meu cunhado, ele não é um cara que vai, tipo, que dá porrada num console, coisa assim, ou... Por exemplo, só o console, tipo, deixou de funcionar certas coisas, ele, vez ou outra, ele desloga o usuário, algo que é bem irritante, que tem jogos que, tipo, deslogou, daí fudeu o teu save aí, seu otário, então... Mas acho, tipo, ele é um console que vale a pena, só que falta algum brilho nele, né? Tipo, fala que nessas coisas dos exclusivos mesmo que a gente falou, mas que, como eu falei, o PS4 não tem grandes coisas, na minha opinião, mas ainda tem alguma coisa que, caralho, eu quero jogar o Xbox pra mim. Cara, o Xbox eu peguei pra jogar coisa velha, inclusive, tipo, pô, joguei o Metal Gear lá, cara, o Collection, e, pô, claro, é coisas velhas, tipo, pô, que tem alguma coisa nova, assim, geralmente vai ser pior. Eu até lembro de ter jogado a demo do Devil May Cry 5 e eu tinha momentos que ela dava um pouco de slowdown, assim, bem perceptível. Daí eu ficava, daí quando eu joguei no PlayStation 4 não tinha, né? Então, sim. É complicado.
É, cara, e lembrando também que em questão de lançamento, a Sony ainda tá tendo a raspa do tacho agora, né? E, pô, o Xbox praticamente, Gear 5 sepultou, cara. Não vai ter mais nada além de Gear 5 que vem, assim. Esse Halo Master Chief, quem tem o videogame já tem, né? O Collection. Mas quem tem no PC vai chegar agora, mas não tem mais nenhum lançamento aí da Microsoft pra esta geração que tenha esse peso todo, entendeu? O Gear 5 foi o último lançamento de peso do Xbox. Dá pra falar isso com
muita tranquilidade. Não, o Halo Infinite não vai ser do...
Publicar exclusivamente para Xbox One, Windows 10 e futuro Project Scarlet.
Ah, então vai ser lançamento conjunto.
É, eu acho que deve ser tipo Breath of the Wild, assim.
É, entendeu? Ainda tem essa, né? Vamos ver como é que vai sair no One e como vai sair no Xbox Scarlet, né? Que deve ser uma diferença do caralho, né?
Ah, isso é da informação da Wikipedia, tá? Então, imaginando que seja verdade.
Não duvido, mas...
Tem as fontes aqui, ó. Tá, deve ser verdade.
Entendeu? O de graça comentou de modelo, cara. Essa parada, que quem tem deu uma olhadinha só, a gente tá comentando aqui, alguém deve se interessar pra comprar. Se possível, tente pegar esses modelos mais novos. Os modelos mais novos do Xbox fogem dessas porra, desses problemas aí de Bluetooth, que... O modelo de graça tem, que esse modelo... Você tem aquele preto, né, de graça, grandão, né?
Cinza não, né, mas é...
É preto, então. Esse modelo aí dá muito problemas, inclusive... É, tipo, no outro dia eu tava vendi um controle de Xbox One pra um cara, porque ele precisava
do
controle
original. Caralho, é quase um camelô, cara. Ele vende bagulho toda hora.
Mas ele compra no sinal por R$20.
Então... E revendo, né? Mas, tipo, sem enrolação, tipo, tenta comprar esses modelos mais novos que você deve se dar mais bem com esse tipo de problema.
É, o meu amigo comprou um desses menores, assim, mas faz um, quê? Uns 3 meses, 2 meses que ele comprou, então não tem como dizer, né, mas...
Uhum.
Ele não falou nada de muito... Ele até jogou bastante do PlayStation 4 aqui,
Xbox, em vez ou quando.
Mas, pro que serve, tá bom, né? Então, provavelmente dos que temos aqui, dos consoles, ele é o custo-benefício melhor, né? Então...
Sim. Não, o custo-benefício dele é comparado ao PC, cara. Isso é muito absurdo, né?
Uhum.
É muito por um videogame, pô. Videogame é muito absurdo.
Mas é isso aí, né, cara? Acabou. Pensei que ia ficar muito grande, mas deu uma hora e alguma coisinha.
Uhum.
Então, só aí, falou. Tchau pra vocês também. Obrigado as presenças dos senhores aqui, principalmente o convidado especial Business Cat. Faz muito
tempo. Nada, cara. Sempre um prazer.
Sempre um prazer.
Manda aí qual o nome lá do teu podcast, Cat. Deixa aí um comentário que é convite.
Ah, pode me seguir lá no @businesscat0 no Twitter. Pronto.
Que bonito.
Verdade.
É, eu não falei que a gente tem o da Abu do Fale Conosco, tem o nosso Twitter, mas vocês descobrem, então falou.
Valeu, falou.